Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs. Hoje um convidado ilustre, sou muito fã do trabalho dele, acompanho ele desde sempre, né? Ele é produtor, é dono de selo, é DJ e muitas coisas outras mais aí. Inclusive também tem um podcast muito bacana para vocês conferirem depois, né? Estamos falando dele hoje, o Ronaldo Galdino, o Flex B. Digão, faz a apresentação do nosso convidado de hoje.
Opa, seja bem-vindo, Ronaldo. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a sua carreira e também os 10 anos de Flex B, né? Seu projeto. A gente quer saber do início aí, como você começou a ser DJ, como foi o seu primeiro contato com a música, para entrar nesse mundo da cena da música e da música eletrônica. Seja bem-vindo, cara.
Salve, galera. E aí, como é que vocês estão?
Véio? Tranquilo, tá todo tranquilo.
Obrigado pelo convite, valeu demais aí. Pelo espaço, pela oportunidade. E sempre bom, né? Poder contar um pouquinho aí de como foi, de como é. Enfim, bora lá.
Isso aí, então. Então, a gente agradece também pela oportunidade de você compartilhar a sua história, que deve ser muito bacana. Como o nosso tempo até é meio curto aqui, vamos tentar enxugar o máximo possível, sugar informações a seu respeito, porque, cara, todo mundo sabe que não é fácil chegar onde você chegou, completar os 10 anos de carreira. E, cara, a casa é sua aí, é só você comentar com a gente aí como é que tudo começou.
Então, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, né, meu padrinho tanto de batismo quanto de DJ, que me ensinou a tocar, ele fazia parte de um grupo daqui da cidade, da minha cidade onde eu moro, que é Barretos, interior de São Paulo. É onde eu nasci, é onde eu moro. E eles tinham um grupo de produção de eventos. Era ele mais 4 amigos, alguma coisa assim. E aí, ele também tocava e tal. Ele era DJ. Ele gostava muito de tocar hard techno, né? Ele era muito fã de hard techno e tal. Até na época que acho que o Mike tocava muito hard techno. O Murphy também tocava nessa época.
Isso.
Um pouco pra trás aí. Época de Skull Beats, né?
Isso. Essa era as minhas referências antigamente. Eu tocava essa linha hard techno, acid techno.
Da hora. Então, um dos primeiros contatos que eu tive foi isso. Foi com esse som do hard techno e tal, junto com ele. E nessa época ele começou a me levar pros eventos. Tipo, eu pedia pra ele me levar pra produção do evento. Então, ele me levava, tipo, um dia antes, 2 dias antes, pra montagem do evento, da decoração, do palco, enfim. E aí, numa dessas, eu comecei a prestigiar os DJs, entendeu? Eu comecei a assistir eles tocarem. Aí, numa dessas, eu vi o Murphy tocando aqui, por exemplo, eles trouxeram o Murphy. E, cara, foi aí que começou a me instigar umas coisas, de tipo assim, velho, como é que esse cara faz isso? Como é que ele toca? Como é que ele mixa o som? E comecei a ficar encanado e, tipo, achando muito massa, muito da hora. E eu sempre fui meio muito nerd. Então isso me despertou muita curiosidade, porque, de certa forma, envolve muita tecnologia, né?
Que ano que foi isso, Ronaldo?
Isso foi em 2006, 2007, quando me despertou a curiosidade. E aí, quando eu tinha era mais ou menos 2006, 2005, quando eu fiz os primeiros contatos com festa, né? Eu tinha 12 anos e eu só conseguia ter esse contato porque meu padrinho era organizador e me levava e tal. E junto, ficava me cuidando. Inclusive, numa das festas que ele produziu, que foi uma open air, ele teve que me levar pra um canto, porque o conselho tutelar tava dentro da festa e queria me levar embora.
Nossa!
Rolou isso e, tipo, não, ficou de boa, porque como ele era organizador, era responsável por mim lá, então tava tranquilo, resolveu. Aí, beleza, voltando ali rapidão, aí tive esse contato e tal, da hora, aí, tipo, comecei na época... eu sempre fui da família muito humilde, né? Dos dois lados, tanto parte de pai, tanto parte de mãe.
Uhum.
Então, assim, meu acesso aos CDs, por exemplo, da época, que rolava muito como na balada, por exemplo, da Jovem Pan, As Sete Melhores, enfim, Planeta DJ. Aí eu comecei a ouvir Planeta DJ, não perdia um, todo dia, 2 da tarde na Jovem Pan. E começava a pegar umas fitas lá e começava a gravar uns trechos das músicas, velho, que eu curtia. E aí foi onde eu comecei a curtir muito o som do Benny Benassi, David Guetta, Bob Sinclair, que na época era o hype. Tava no alto. E quando eu pude, eu comprei um CD, não lembro, acho que era do Planeta DJ e tal, vinha a música do Bob Sinclair, David Guetta, Benny Benassi. Época de Use Your Daddy, do Benny Benassi, por exemplo. E, cara, eu vi até riscar e não podia ir em festa. Eu até tenho amigos mais velhos, quando eu tinha ali por volta de 14 anos, 15 anos, eu via eles ir pra festa, pras rave e tal, e ficava mastigado porque não podia, eu era muito novo. E eu acho que ainda bem que também não, porque era muito novo, não tinha muita noção de tudo. E a minha entrada na música eletrônica foi muito inocente, né? Não foi através de... junto com bebida, droga ou coisa do tipo. Foi, muito pela música mesmo, muito pelo...
pela influência de outras pessoas, né?
Pela influência da música mesmo em si, sabe?
E gostar também, né?
E aí, quando eu fiz 14 anos, eu cheguei pro meu padrinho e falei, velho... fiz aniversário, falei, mano, me dá umas aulas de pra tocar. Aí ele, não, demorou. Aí ele me deu uns 3 meses de aula. E eu era piolho da parada, velho. Todo dia pegava minha bike e ia na casa dele. Ou ia na casa do Ronaldo Garcia, que é um dos caras que fazia parte desse grupo, que também é DJ. Aí os equipamentos ficavam na casa dele na maioria das vezes. Pegava minha bike e ia lá direto pra treinar e tal. Às vezes ficava até treinando no fone, porque os caras estavam trampando ou fazendo sei lá o quê. E ficava, velho, treinando as viradas, treinando as oitavas. E era no CD, né? Então, o bagulho era insano. Não tinha como dar... tinha, mas... dar loop naquela época, você tinha que ser puta que pariu, né? Aí não podia perder um time e tal. E eu ficava treinando. E aí quando eu, tinha uns 15 anos, assim... eu comecei a querer tocar numas festas daqui e tal, né? Meio que metendo louco, né? Porque eu era muito novo. E aí eu percebi que eu não ia conseguir ter espaço, velho. Tinha muito DJ bom aqui. Vários. E aí eu... E nessa época, dessa transição dos meus 14 pro 16, foi quando eu comecei a conhecer o Minimal, o Tech House. Um dos primeiros gêneros do underground que eu conheci, além do hard techno, foi o Minimal. Aí depois eu conheci o Minimal... Tech House, aí comecei, foi na época que eu conheci Format B, Boris e etc. Popoff, enfim. E aí eu comecei a perceber que, velho, tocar por tocar eu não ia ganhar espaço, por mais que meu set fosse foda, tinha muito DJ bom aqui. Aí eu pensei, bom, vou ter que produzir. Aí quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, fevereiro de 2010, eu comecei a produzir, acho que lembro até que era na época de carnaval, comecei, velho, a rabiscar batida, porque pra DJ eu fiz curso com meu padrinho e tal, e ele era DJ de vinil, então ele manjava bem da parada, né, das técnicas, e pra produzir não. Como eu moro a quase 500 quilômetros da capital, eu tive que me virar, velho. Porque primeiro, como eu disse ali, minha família sempre foi muito humilde. Então eu não tinha condição, sei lá, de me pagar um curso, de sei lá o quê, pra fazer e aprender. E na época também não tinha a quantidade de curso online que a gente tem hoje, né? E na época, velho, acho que era a transição do Orkut pro Facebook. Aí de 2008 até 2010. Ali.
E como você conseguiu para aprender, assim, né? Você tá falando que aprendeu por autodidata. Mas, assim, que referência que você tinha? Você tinha algum vídeo para ver? Sei lá, algum amigo seu por telefone? Como é que foi?
Velho, meu acesso à informação era muito difícil. Quando eu tinha ali 14 anos, meu computador tinha, sei lá, 250 mega de RAM. Era umas paradas muito... Tinha uns equipamentos muito, muito inferior, assim.
É, era ainda os 95, 98, por aí, né?
Não, ainda tipo, já era XP.
E era, XP foi bom, que era dos anos 2000.
Isso, mas, tipo, quero dizer assim, que eu, como minha família era muito humilde dos dois lados, eu não tinha como ter um computador bom, internet e tal. Eu tinha internet discada em casa e era o máximo que eu tinha, tá ligado?
E, terrível.
Tanto é que pra baixar eu ia na casa do Ronaldo Garcia.
Difícil.
Ele, ele mora numa das principais ruas da cidade, então, tipo, sempre teve... É, se tivesse internet na cidade, naquela rua tinha, por exemplo. Então, velho, eu ia lá na casa dele pra usar o Emule, baixar música e tal. É, muitas vezes tinha que baixar 5 versões pra ver se uma ia vir boa.
Uhum.
E aí eu usava a internet dele, as coisas dele. Então, quando eu comecei a produzir, foi meio que autodidata, fuçando, pegando o toque de brother. Tipo, peguei muito. Por exemplo, o Elemental, produtor de Progressive Trance.
Conheço.
É amigo meu, ele mora aqui.
Uhum.
E, tipo, ele até já foi preso por minha casa. É uma conversa.
Entregando ouro.
Entregando.
Eu toquei numa festa dele, acho que eu tinha 16 anos, velho. Na hora que eu tava tocando, o Conselho Tutelar chegou.
Nossa.
Parou a festa, tipo, Conselho Tutelar, polícia, enfim. É uma história muito engraçada, mas a gente é muito amigo até hoje. Tipo, ele foi preso por minha causa e mais de uns dois menores e tal. Ficou um dia e tal na cadeia. Mas, assim, a gente continuou sendo muito amigo, muito brother. E é isso. E ele é um produtor, velho. Ele teve aula com o Vitor Ruiz.
Uhum.
E tal. Então ele tem muita noção, assim. E ele é músico também, né? Ele toca guitarra e tal. Então ele tem muita noção de técnica, de musicalidade.
Musical, é.
Então eu sempre peguei muita dica com ele. O Vinícius daqui, o Mini Low, também é meu amigão de muitos uhum. anos. Ele começou a produzir bem antes de mim, então ele me ajudou em muitas coisas. Até hoje a gente troca muita ideia.
Isso tudo você produzia no FL? Qual era o software?
Meu primeiro contato foi no FL, com meu padrinho. Né?
Quase todo mundo, né, cara, começou na FL, né?
Tipo assim, foi meu primeiro contato.
Sim.
Tipo, em 2000 com 14 anos. Mas quando eu comecei a produzir mesmo, foi no Live, foi no Ableton.
Ah, cara, não troca o Ableton por nada.
Ah, não tem como. Tipo,
sou muito fã.
O Live, ele é o software mais intuitivo que tem, né? Então.
E, Ronaldo.
Não tem como, velho. Não tem comparação.
O workflow dele é mais rápido, né?
É, o workflow e, tipo, você consegue fuçar mais fácil nas paradas, sabe?
Agora sim, mudando um pouquinho assim, um assunto rápido. Como que você criou o projeto FlexBee? De onde saiu o nome? Como que foi a primeira impressão que você teve para ter esse nome, o projeto?
Então, o FlexBee nasceu quando eu comecei a produzir. Porque como eu comecei a produzir, eu falei, velho, vou precisar de um nome para assinar minhas músicas. Porque até então, quando eu ia tocar, eu usava o nome, acho que era Electro, se eu não me engano. É Elec, de eletro, uhum. e 2. Porque eu tocava eletro, dos 14 aos 16 ali. Tipo, Felguk e companhia. É. Felguk, Alex Mind, Fractal System.
Porra, só os top.
Era muito bom.
Porra, demais. Sinto saudade, viu?
Eu também. Então, quando eu comecei a produzir, que eu já tava, tipo, querendo fazer minimal, algo do tipo, eu sempre gostei de som, tipo, minimalista e tal, tipo...
Mais dark, assim, um pouco, né?
Som fora da caixa, tá ligado? Tipo, tanto é que eu não consigo fazer um som. Você fala, sei lá, faz um som igual do Michael Bibi, que tá bombando agora. Eu não consigo, velho. Tipo, pode sair algo parecido, mas eu não consigo fazer o hype.
O seu som é muito específico. Quem escuta fala assim, aqui é o FlexBee.
Velho. E não é porque eu gosto de fazer assim, não. É porque eu só consigo fazer assim.
apenas sai, né? A ideia flui, bate e sai.
E aí, tipo, eu precisava de um nome e tal. Aí eu comecei a pensar, velho. Puta, e o nome? Aí eu tinha noção que, tipo, velho, eu preciso de um nome fácil. Fácil de gravar. Até lembro que na época do Orkut, alguém comentava com você de um nome. O nome não podia ser difícil de falar nem de escrever.
Isso.
Senão já desvirtuava o cara, tá ligado? E o cara não conseguia te achar depois, enfim. Aí eu... Até porque nessa época, quando você, sei lá, dava um rolê, você não tinha como entrar, abrir o celular e procurar o nome do cara. O cara ia ter que lembrar depois de cabeça pra pesquisar você no computador. Então, eu falei, mano, preciso de um nome pequeno. E aí, tipo, nessa época, usava bike pra caralho, pra trampar e tal. E numa dessa, andando no trânsito, pensando, aí eu vi, tipo, um monte de flex nos carros, assim, e tal. Eu falei, ok. Aí eu pensei, por que flex, né? Falei, bom, o meu som sempre vai ser, eu sempre fui, tipo, flexível, assim, no meus sets. Se você ouvir meu set, qualquer um, você vai ver que existe uma transição em todos eles. Tipo, do Bass House pro Tech House, do Deep House até o Progressive House. Então eu não gosto de tocar durante uma hora e meia, por exemplo, o mesmo gênero, a mesma coisa.
De variar, né?
Gosto de ir variando, gosto de ir testando umas coisas e tal. Eu gosto de ir progredindo, tipo, subindo ou abaixando, tá ligado? Tipo, começando na pegada e descendo e subindo. Então, sempre foi assim, eu sempre gostei de fazer assim. Então, bom, beleza, ok, já tenho o porquê. Aí faltava alguma coisa, porque flex é muito vago.
A cerejinha do bolo, né?
É, faltava a cerejinha do bolo. E na época, velho, tipo, eu era muito fã do Format B, eu sou até hoje. Mas, tipo, o som que eles faziam na época, puta, não tinha como, mano. Os caras eram, tipo, o Albert Einstein da música eletrônica pra mim.
Verdade.
Era um som muito bem produzido, muito foda, com muitos detalhes.
É, inovou também a cena aqui, né?
Sim, sim.
Quando chegaram no Brasil, né?
Sim. Então, assim, eu ficava de cara, velho. Falava, caralho, que som é esse? Como é que... Você é louco, nunca vou conseguir fazer um bagulho desse. Era muito foda. E aí eu falei, ah, vou pôr o B aqui, pegar emprestado e pôr o B. Ficou Flex B, por causa do Format B. Uhum. Flex B, sei lá, fala como é.
Sabe o que é engraçado, Ronaldo? Na época, quando a gente queria procurar as duas músicas, tudo, e a gente confundia.
É verdade.
Por incrível que pareça, a gente confundia. Ah, ok, aquela música do Format B, não, só Flex B.
É verdade.
Então, assim, você meio que acabou...
Se associando, não, né?
Ajudando também na questão de associando, de encontrar... Até você mais fácil, sim, pelo Format B, que é uma referência que você teve. Em falar em referência, Ronaldo, as suas produções no começo foi um pouco aquela vertente que era você, o Vitor Ruiz fazia, não sei se chamava Dark Techno naquela época, mas você já começou nessa vertente? Qual foi a vertente que você começou a produzir?
Velho, eu comecei a produzir Minimal.
O Minimal.
Mas assim, mas era o Minimal tipo...
Aquele Bolinha?
Cânion, favorece.
Não, é que eu lembro que tinha dois tipos de minimal na época. Aí eu falava que era o minimal reto, que era tipo o do Kanye, o do Avros e do Loicut.
Sim.
E o Kanye, e o minimal deitado, que eu zoava com os caras, que era o minimal deitado, que é do James Delato, do Fernando Testes.
Sim.
Tá ligado?
Tá.
Dessa galera.
Eu particularmente achava essa linha mais da hora. Essa aí que você falou.
É, então.
O deitado. O deitado, ele é um minimal techno,
ele é um pouco mais reto, né?
Então, velho. É, eu falo deitado porque o bass dele é
bem retão.
É contínuo, né?
É.
Não é um bass que fica, tipo, no meio do kick ali. É, então, ao invés de ele fazer. É, potô, potô, ele faz tu, é. Tu, ou Aí eu coloquei o nome de deitado pra falar com meus amigos, pra gente entender mais fácil de qual vertente a gente estava falando, sabe?
Entendi.
Mas ali, aí eu comecei a produzir, tipo, seguindo essa linha do minimal deitado na época. E até porque nunca teve, assim, pelo menos até onde eu saiba, nunca teve um termo técnico pra separar os dois minimals. Até onde eu sei, não.
Até hoje, né?
É
verdade, você pega umas tracks pra curtir agora, mano. Que mínimo é esse? É mínimo.
É, exatamente. Então, assim, não tinha. É, o Eli também fazia. Tô abrindo aqui, tô lembrando os nomes.
É, o Eli,
O Eli Lazutkin também era uma referência muito foda pra mim na época. O Vitor Ruiz também fez muito esse tipo de som. Eu comecei a produzir essa linha. Só que, mano, do meu jeito, velho. Tipo, uhum. Do meu jeito. E eu misturava algumas outras e tal. Mas era, se você for ver, assim, eu tenho uns sons, tipo, ah, eu tenho um som mais bass house atualmente, um som mais tech house, mas é do meu jeito. É, eu não consigo fazer uma parada que, ao ponto de você lembrar muito de algum outro artista, sabe? Eu acho, acho difícil.
A sua identidade fica na música.
É, né? Isso sim, é, isso é muito bom, não tô falando que isso é ruim. Isso é maravilhoso, porque a assinatura... A gente até comentou muito no cassete sobre isso. Uhum. A assinatura musical do cara, velho, não tem. Se o cara tem uma assinatura, ele entendeu o que, que é ser um produtor, uhum, sabe? Então, pra mim, isso não foi difícil. Eu já comecei a produzindo com a minha assinatura. Tanto é que eu tive muito preconceito aqui na minha cidade e região. Porque eu fazia um som muito esquisito, é, velho. E eu faço um som muito esquisito até hoje.
E continua fazendo, viu?
Continuo fazendo. Não. Então a galera, tipo, mano, esse som não vai funcionar. Tipo, porque não tinha nada a ver com nada, velho. O som que eu fazia era, tipo, meu som. E não parecia com nada, não era igual a nada. E a galera fala, mano, não vai funcionar, isso aí tá muito estranho, o som muito esquisito, e bababá. E tanto é que nos últimos 2-3 anos... umas 3 pessoas daqui, porque, tipo, eu gosto muito de ir no rolê, de tomar uma com a galera, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de social. Uhum. E aí, nos últimos anos, umas 3-4 pessoas vieram até mim me pedir desculpas. Umas até eu sabia porque, outras eu nem fazia ideia de chegar assim e falar, mano, eu não acreditava em você, não acreditava no seu projeto. Eu pensava que não ia dar certo. E olha o que você fez. Tipo, aí eu falei, velho...
Reconhecimento agora, né? É legal isso.
É, eu falei, ah, vou falar o quê? Tipo, da hora.
Ô, Ronaldo, eu sempre tive um pouco assim na cabeça, assim, né? A gente que tá tentando ainda levar... Crescer aí. De que você, pelo menos, pegar uma noção básica do outro produtor, isso te ajuda. Mas ver você falando assim, isso aí me abre até a cabeça e fala assim, não, cara... Tem que ser você mesmo, a gente precisa de som diferente no mercado.
Com certeza.
A gente precisa de outras coisas novas no mercado. Com certeza. E eu não tinha pensado por esse lado.
Com certeza. Não, mas é fácil você identificar que isso é real. Por exemplo, por que o Alok começou a se destacar? Porque ele
é diferente.
Ele começou a apresentar um som nas raves que até então não existia, tá ligado? Ele começou a tocar na Lentrip, na Alt, em várias raves lá em 2013, sei lá, 2014. E, mano, ninguém, tipo, quando ele fazia New Techno Design e Red Underground, aquela Jack dele.
Sim.
Tipo, mano, era um som dele. É, parecia, em várias músicas, parecia com aquela transição do Vitor Ruiz.
É.
Vitor Ruiz numa época com o Animelo.
Sim.
Então, em vários sons parecia, mas tinha a assinatura dele. Então, ele trouxe um som dele. Então, ali ele começou a ganhar destaque e ele começou a fazer uma projeção pro mainstream. É, e foi que foi. É, da mesma forma do Vintage. O Vintage começou a trazer... Ele trouxe pra cena um deep house...
Diferenciado.
Na época era bem popular, mas ele trouxe como uma assinatura dele. Do jeito, tipo, dele de fazer o som e tal, de construção, de basslines, etc. Até acho que ele foi...
Meio que único, né?
É, exatamente. Quem pegou o começo dele ali até viu que ele foi muito influenciado pelo Lazy Beer, né? Tipo, Lazy Beer, puta, ele é um produtor fudido.
Fudido, sonzeira dele, hein?
Ele produzia como o Gustavo Assis, antes do Lazy Beer. E já produziu muitos Progressive House na época do Weekend Heroes e Rick Tanibanzi. E ele era uma puta referência nessa época. E o Lucas, ele foi muito influenciado. O Lucas, ele influenciou muito o Lucas, tá ligado? E por isso que ele estende ainda a mão muito pro Lazy Beer, faz collab, etc. Porque
a referência dele,
lá, né? Atrás do Lazy Beer ajudou muito ele, de certa forma.
Na época ele usava como Lucas Ruiz, né? Na época, né? Ele era o Lucas Ruiz, né?
É, também lançou muito som como Lucas Ruiz. Então...
Eu pensei que ele era até parente do Vitor Ruiz. Na época eu pensava isso, não sei se tem alguma ligação.
É, não, acho que não são, não.
Cara, mas é pra você ver, né, cara? O cara quando se encontra, não consegue fazer. Qual foi o seu caso? Foi o caso do próprio Alok.
É.
O som diferenciado hoje, é isso que a gente tem que levar como lição, cara. Que
sim.
O som diferenciado hoje, ele é bom pra todos. Porque o pessoal tá cansado de escutar.
Sim.
Não que seja tudo igual. Mas sim, parece que é tudo igual, né? Então, assim, é legal isso aí. Não tinha essa percepção.
E tem uma coisa muito foda, é um ponto, que se você entender esse ponto, você vai entender tudo sobre a tendência, por exemplo. Se a tendência está acontecendo agora, você já está atrasado. Então, tipo, não adianta querer produzir o que está bombando, porque...
Porque o carro já tá andando, né?
Porque o carro já tá andando. É a mesma coisa de você tentar pular no ônibus, o ônibus tá 100 por hora, tá ligado?
É.
Tipo, velho, já tá acontecendo. Então você... É muito difícil você pegar o bonde andando e se destacar. Tipo, vale muito, muito, muito. Então, quando a tendência já tá acontecendo, ela já tá acontecendo. Pra você fazer parte dela, você já devia ter entrado bem antes, entendeu? É, por exemplo... Tá rolando uma tendência muito forte mundial da Solid Grooves, né? Com o Palsa, o Michael Bibi. É, eu até vi o Palsa tocando, acho que uma das primeiras vezes que ele veio no Brasil, acho que foi em 2018, no Arung Tour São Paulo. É, cara, foi animal, tanto é que eu não consegui sair de lá pra ouvir Dubfire. Tava tocando Dubfire no main floor, no main stage.
Uhum.
Eu não consegui sair do palco dele pra ouvir. Eu deixei de ouvir Charlotte the White e Dubfire por causa do set do Palsa.
Caramba.
Tipo, tava foda. Tipo, foda, muito foda. E eu sou mais, assim, eu gosto dos dois lados. Velho, eu sou Flex B até no gosto. É foda. Tipo, eu gosto tanto do som dark, pesado, quanto do som hausão e tal. Então, eu gosto muito dos dois lados. Mas ali ele tava tocando um Tech House e um House. Inclusive tem esse set dele no SoundCloud disponível.
Sim.
É o Arung Tour São Paulo de 2018.
Boa.
E foi animal.
E agora que você comentou sobre a questão de ser flexível até no ouvido, como é que depois você começou a produzir bastante? Aí teve aqueles, querendo ou não, você teve um hit, cara. Você tem vários hits, na verdade, mas um que todo mundo conhece. E até hoje, o pessoal quer produzir, que é a Baby I'm a Boss. Assim, como é que você colocou na cabeça, não, agora é o seguinte, eu vou querer abrir selos, vou querer escutar outras músicas. Como é que foi, surgiu a ideia?
Você fala das gravadoras?
Isso.
Cara...
Hoje você tá com a Abstract hoje, né?
Então,
a Digimon.
O que aconteceu? Quando eu comecei a produzir em 2010. E aí, tipo, em 2012 eu já comecei a fazer umas musiquinhas melhores, assim. Porque, velho, foi uma progressão. Minhas músicas estão todas disponíveis no SoundCloud, tipo, todas. Se você entrar lá, você vai ver as primeiras músicas que eu produzi. E você vai ver que, tipo, mano, era muito ruim o som, velho. Tipo,
você achava? Eu não achava, tipo, não, cara.
Tipo assim, não era muito ruim. Mas assim, as ideias eram muito boas. Como eu não tive nenhum curso de produção, nenhuma aula, eu não conseguia aplicar técnicas pra que a qualidade da música ficasse igualmente boas com a da época, entendeu?
Sim.
É isso que eu queria dizer. Tipo, era muito ruim na questão da...
mixagem, masterização.
Isso, exatamente. Então, se você for pegar aqui as minhas últimas para as primeiras, puta que pariu, você vai falar, é outro cara, mano. Tipo, é foda. Então, depois de 2 anos produzindo, que eu comecei a fazer uns sons melhorzinho e tal, eu tinha muita dificuldade de lançar o som. Tipo, na época, as gravadoras que me abraçava um pouco mais, assim, era a Soul TV, né, de uma galera lá do Sul. E qual que era a outra mesmo, velho? Puta, não vou lembrar o nome agora, Spine. Enfim, era muito difícil. Aí, tipo, na época não tinha só eu que fazia, que era, tinha dificuldade pra lançar. O James Delato também tinha.
Uhum.
Depois acabei conhecendo o Sound Club, também tinha dificuldade pra lançar os sons. E aí falei, mano, e eu, velho, como disse, eu sou muito nerd. Então falei, mano, vou abrir meu selo, velho. Vou abrir minha gravadora e vamos ver como é que faz esse trem. E aí foi quando nasceu a Digiment. Ah, lembrei, eu abri aqui, lembrei, a outra era Open Source Records.
Sim.
Eu lançava meio que nas duas, na Open Source e na SoulTP, e também lançava na SoulTP, que também era Low Crew uma época, e também lançava na Delato. E lançava, tipo, nessas três, né? Na Delato, que era do James Delato.
Sim.
E aí eu até, tipo, por vários momentos eu comecei até me engajar muito, tipo, na Low Crew e na Soul TB. Tipo assim, de encaminhar músicas, de meio que fazer trampo de AR, de colaborar de alguma forma, porque eu sempre fui muito engajado, velho, nisso. Sempre fui muito. E aí eu falei, ah, mano, quer saber de alguma coisa? Aí eu abri a Digman. Falei, mano, vamos lançar nossos sons aqui, o som que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e vamos que vamos. Aí a Digman, eu abri ela, o primeiro release foi... O primeiro release da Digman foi dia 8 de abril de 2013. Foi uma a Just the Truth minha. E aí, tipo, basicamente foi isso. Nos primeiros releases, tipo, ó, lançou uma minha, uma do James DeLato comigo, uma do Tech House comigo. Tech House, pra quem não sabe, é o Toffee Art. Eles produziam como Tech House na época. Tech é tipo T-E-K-I e House.
Legal. Adoro o som deles.
Isso, era muito legal, inclusive.
Era o projeto deles antigamente.
E aí eu lancei, tipo, eles, lancei Som de Clope depois, Plastic Robots, lancei uma do Plastic Robots, que é em junho de 2013. Enfim, aí lançou pra galera mais excluída, assim, sabe? Que o som era legal e tal.
Uhum.
E aí foi indo, velho, foi indo. E, tipo, começou a ter mano, fluxo de lançamento bizarro. De eu fazer lançamento, tipo, toda semana. Na época isso não era tendência. Hoje é, na época não era. Então eu lançava, tipo, fazia lançamento toda semana. Às vezes fazia dois lançamentos numa semana. E a gente tá falando de 2013. E aí, com esse fluxo máximo de lançamentos, aí foi quando eu abri a Brazuca, focado nos brasileiros. Tipo, a Brazuca só lança brasileiro. E é focado na pista daqui. Então lança atualmente mais Tech House, Bass House, enfim. Aí a Brazuca saiu em agosto de 2014, foi o primeiro lançamento. Aí beleza, fui andando com a Brazuca e tal, a Digman, e começou a surgir a tendência do free download, né? E tal, aí tipo, e acabava que tinha umas músicas que não encaixavam na Digman, nem na Brazuca, mas de certa forma eram legais. Aí eu queria criar um terceiro braço pra aliviar elas. E começar um trabalho de formiguinha, de começar a aumentar o filtro nas duas e segmentar ainda mais elas. Aí foi quando eu abri Abstract Channel, em junho de 2016.
Uhum.
E beleza, a princípio, no começo o foco era free download, tanto é que nem ia pro Spotify, nem ia pra lugar nenhum. Aí depois de um tempo eu comecei a distribuir para todas as lojas e fazer o trabalho igual com as outras que eu já fazia, só que com o foco no free download. E aí foi indo, foi crescendo. E hoje, tipo, já tem sua própria identidade, já tem um nível de qualidade bem alto. E eu consegui segmentar mais a Brazuca com o Tech House e Bass House. E a Digman, eu comecei o trabalho lá em 2018, e agora só lança Progressive House, Melodic House e Melodic Tech.
Oh, legal, cara, você ajudou bastante vendo que você passou por isso na época. Isso aí eu acho bacana pra caramba.
Sim,
cara.
Sim.
É. E querendo ou não, você contribuiu até pro lançamento desse pessoal hoje, né, pra ter um sucesso, de mostrar o trabalho. Ô, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí agora você começou a falar sobre segmentos. Eu conheci o seu podcast, que na verdade eu comentei com o Carlinhos sobre isso. Que a nossa ideia do seu podcast foi escutando o seu.
Da hora.
É. Porra, muito bom, cara. Dá uma risada demais, cara. Aí tem um deles que você comenta sobre isso, que hoje o selo está muito mais direcionados por vertente, né? Que hoje, às vezes, o pessoal, né, que fica, não sei o quê, o pessoal não reprovou a minha track. Não, não que reprovou, é que hoje a gente chegou, tá mais direcionado. Você acha que, assim, pro mercado isso aí é bom? Sei lá, explana mais um pouquinho.
Cara, é bom, com certeza, porque acho que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tipo, do dia a dia. Você vai num... Tem um mercado... Tem vários mercados na rua.
Uhum.
Aí, tipo assim, você quer comprar uma parada específica. Daí, você vai preferir ir no mercado que já tem o que você quer? Ou você vai ir no mercado que, de repente... Vai ser bem difícil de você achar o que você quer. É a mesma coisa.
É.
É a mesma coisa da gravadora. Tipo, a gravadora segmentada, você já sabe o que ouvir nela. Você já sabe o que esperar, né? Não que isso, tipo.
Talvez tenha.
Seja ruim porque não vai te surpreender. Não, pode te surpreender. principalmente se o selo for um selo aberto a sonoridades dentro do segmento dele, né? Assim como a Brazuca é, como a Digiment é, como a Abstract é. Na Digiment, por exemplo, lança o Progressive House, Melodic Tech. Mas você vai ver, tipo, um som mais agressivo e um som mais calmo de um release pro outro, tá ligado? Tipo, você vê as duas pegadas dentro do mesmo segmento. Então, eu acho que é interessante para o selo, para os artistas também. Mas eu vejo que muitos artistas não prestam muita atenção nisso. Tanto é que, já comentei isso no cassete várias vezes, o cara sair disparando demo igual louco e tal, porque acha que, sei lá, o selo vai lançar isso aqui, ou qualquer coisa do tipo. Sei lá, velho, o que o cara pensa de... Talvez eu até entenda por um ponto, porque eu já fui esse produtor perdido tentando lançar a música dele. Mas é bom que os produtores entendam que a maioria dos selos são segmentados e lançam um tipo específico de som, né? Um segmento, um gênero.
As pessoas precisam entender sobre isso, né? Quando você comentou lá, eu e o Digão tava escutando, eu falei, pô, Madrid tem razão, cara. É igual a ideia do supermercado mesmo. Você já vai focado no que você quer.
Sim.
Entendeu? E o pessoal às vezes não entende isso, né? Ah, inclusive, Ronaldo, eu tive contato com você, acho que faz uns 2 meses atrás, que eu mandei uma track pra você. Né? Não sei se foi você diretamente que responde um e-mail, se alguém. E assim.
Das minhas labels?
Eu não lembro qual. Lembro qual que foi que eu mandei. Eu faço a linha de tech house, né?
Então, inclusive, eu trabalho também na... Eu trabalho na OP Club desde que começou. Uhum. E na Warbeats também. Então, nessas, a curadoria não é minha. Só no meu selos que a curadoria é minha.
E aí o que acontece? Eu mandei a track, aí inclusive, até um feed que eu vou te dar também, que eu acho bacana. Pela resposta que você deu, cara, não deixe de mandar mais demo. Né?
Sim.
Pra não, justamente não deixar o produtor desanimado, alguma coisa assim. E isso é uma coisa bacana também. Igual mesmo, eu não fiquei triste por isso. E apenas eu entendi o lado. Falei, não, ó, talvez a minha track não se encaixa no perfil do selo.
Sim.
Né? Então acho que é legal o nosso ouvinte tentar entender isso também. Não fique desanimado. Né? Apenas tenta procurar mais ou menos o selo que se encaixa na sua vertente. E que, lógico, isso acontece. Depende muito da sua track se encaixar. Certo, Ronaldo?
Com certeza. Acho que, mesmo, principalmente no meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Um cara mandou uma demo pra mim e tal, acho que era um tech house.
Uhum.
Isso já faz um tempo. E ele... E tipo assim, eu mandei esse e-mail, eu sempre respondo, mesmo quando eu não gosto da demo, eu respondo, dizendo que não se encaixa no catálogo e tal, pra enviar mais. E aí ele... Cara, tipo assim, mas vocês não lançam tech house? Eu falei, sim, a gente lança tech house, sim. Então por que você não aceitou minha música? Eu falei, velho, na hora da curadoria são analisadas várias coisas, como a qualidade do som, a qualidade da mix, porque... Como eu já comentei no cassete, tipo, a mix, ela importa. A master nem tanto, porque muitos selos fazem a master, né, das músicas dos próprios lançamentos. Mas a mix é interessante o produtor fazer e ter. E a originalidade do som, a ideia que o cara aplicou ali, o vocal também, enfim. Alguns até analisam a relevância do artista nas redes sociais, alguns selos fazem essa análise, eu não faço. Não acho tão relevante o trabalho que eu faço atualmente. Como é mais focado na música em si, não acho relevante. Mas muitos selos levam isso em consideração, a presença que o artista tem nas redes sociais, quantos ouvintes mensais ele tem no Spotify. Dependendo do selo, ele vai observar isso. Então, assim, são várias coisas, não é só uma. No meu caso, especificamente, eu analiso todas essas questões técnicas, principalmente a questão de mídia social, não olho muito. Tem selo até que faz essa busca nas redes sociais do cara, e também tem o lance do do planejamento de lançamento do selo. Pode ser que, tipo assim, o calendário dos caras dos próximos 5, 6 meses estão lotado e no outro semestre já vai ser outra pegada, entendeu? Então pode acontecer isso, porque tem selo que foca num verão de certo continente, lança som mais quentes, aí foca no inverno de certos continentes e lança uns sons um pouco mais pro inverno e tal. Então, tem muitas variações.
Isso aí, cara, bacana. Boa.
E Ronaldo, te perguntar rapidinho.
Manda.
E como surgiu o cassete? Como foi a ideia? Como vocês chegaram a fazer isso com o Carlinhos? Vocês sentaram ou foi uma ideia que veio assim do nada?
Cara, o cassete podcast que eu tenho com o Carlinhos, ele na verdade surgiu de uma vontade que eu já tenho há muito tempo de fazer um podcast, né? Eu sou ouvido assíduo de podcast, inclusive recomendo dois que eu ouço muito, que é o Braincast, que é bem antigo, e o Naruhodo, que é mais científico, mais nerd, mas é bem gostoso de ouvir.
Legal.
E eu ouço esses dois muito tal, eu tipo, curto pra caralho a dinâmica, tanto é que o formato do cassete é inspirado nesses dois podcasts, o formato de produção. E aí, o ano passado, eu fiz um projeto piloto que chamou Brazuca Tips. E aí eu comecei a testar e tal, mas era tipo um monólogo. Então eu não curti tanto, porque além de que eu tinha que fazer tudo sozinho, o roteiro, a produção, a edição e a divulgação, também era um monólogo, na maioria das vezes. Cheguei até a fazer com os dois convidados, mas acabei não curtindo muito.
Entendi.
E aí eu deixei esse projeto congelado. Cheguei a comentar com os amigos e tal, nenhum se interessou tanto como eu. E num dos papos que eu tava direto, tipo, o Carlinhos, a gente conversa, porque além da gente ser amigo há quase 10 anos, a gente trabalha junto indiretamente, que ele faz as mix e master das minhas gravadoras. E aí num dos nossos papos, assim, a gente sempre toca umas ideias, tipo, velho, do que vai correndo no dia a dia com as gravadoras, com nossa carreira, enfim. Aí a gente, mano, por que a gente não vira? Eu falei brincando, assim, eu acho que eu lembro um dia, eu falei brincando, mano, a gente, isso aqui podia virar um podcast, hein? Aí a gente deu risada, eu falei, não, mas eu tô falando sério. Eu falei, bora, mano? Eu falei, bora mesmo? Então bora. Aí a gente já começou a planejar isso, foi em novembro de 2019, a gente começou já a projetar. Aí como no final do ano eu, além de tocar no Universo Paralelo, eu faço parte da produção também. Na última edição eu fiz parte do time da logística e das acomodações. Aí eu fiquei super ocupado em dezembro com isso. Eu falei, mano, então em janeiro a gente já põe o nome em prática. Já põe o projeto em prática pra lançar em fevereiro ou março. Aí ele, não, beleza, demorou. Aí a gente já pensou no nome, já comecei a fazer logo, etc e tal. E o nosso primeiro episódio saiu dia 12 de fevereiro de 2020. E, não, desculpa, no dia 19 de fevereiro, isso. Porque no dia 12 saiu um episódio de introdução, né? Aí o episódio 1 mesmo foi dia 19 de fevereiro de 2020. E aí a ideia do cassete é essa, tipo, trazer o nosso bate-papo, nossa conversa do dia a dia para o podcast, tipo, literalmente, assim, sem restrições, sem censura, e, tipo, falando a real mesmo, falando palavrão, zoando, rindo. Muitas vezes com pautas sérias, até rola uns papos mais sérios, mas sempre quebrando gelo, sempre no sentido de ser uma troca de ideia. E, tipo, velho, tá sendo bem massa, porque como um projeto que partiu de uma ideia minha, mesmo partindo de uma ideia minha, o Carlinhos é engajado tanto quanto, então a gente divide as tarefas ali, cada um faz uma parte. E tá sendo muito massa, porque ele tá empolgado tanto quanto eu, o projeto tá sendo legal, a gente tá recebendo feedbacks muito bons de pessoas que a gente não conhece, de, tipo, tá curtindo, a gente recebeu mensagem, tipo assim, de produtor, a gente recebeu mensagem recentemente do produtor dizendo que depois que passou a ouvir nosso podcast, mudou completamente a ideia e a filosofia dele sobre a música eletrônica, Então isso é massa, de certa forma poder influenciar e trazer a nossa experiência, mesmo que não seja tão grande, né? A gente tá há 10, 12 anos na cena, mesmo que a gente não seja tipo tão velho assim de indústria da música eletrônica, mas já poder passar o que a gente já aprendeu ou a nossa opinião para outras pessoas e ajudar a formatar a própria opinião delas, entendeu?
Show de bola.
É bacana pra caralho.
Essa é a ideia do cassete, de só pra finalizar, de expressar a nossa opinião, mas ao mesmo tempo mostrar que é essa a nossa opinião. Eu e o Carlinhos, a gente não gosta de falar as coisas como se fosse a verdade absoluta, porque a gente sabe que não existe a verdade absoluta, existem opiniões e pontos de vista.
Sim.
Então, acho que o grande gancho do nosso podcast é esse. A gente fala sobre temas que faz com que a gente expresse a nossa opinião, mas a gente deixa claro que é a nossa opinião, que é a nossa forma de pensar, que é o nosso ponto de vista. E muitas vezes a gente traz até pessoas, convida outras pessoas de nichos ou segmentação específica dentro da indústria para poder expressar a opinião também, como a gente sempre faz, já fez várias vezes com o Diogo, da Nomad Media, que ele é profissional de marketing. E quando o assunto, o papo envolve marketing, a gente chama ele para ele dar a opinião dele, por exemplo.
Isso é bacana. Eu acho que é opinião também. Tem muita experiência de vocês dois juntos, cara. Então, assim, vocês têm muita coisa para compartilhar, né? Esse bate-papo que vocês faziam, assim, em casa, assim, né, natural, vocês resolveram fazer, né, o oficial, assim, e isso ajuda muita gente. Inclusive, ajudou a gente, ô, Ronaldo.
Da hora.
A gente tava escutando o seu podcast e eu falei, pô, Digão, a gente também consegue, assim, conversar bastante, tem bastante amigo DJ. Pô, vamos fazer o podcast, o pessoal começar a contar a história, né? Então, assim,
sim,
a nossa ideia veio da ideia de vocês. E, cara,
da hora.
Desejo sucesso muito pra vocês, né? Que vocês possam crescer cada vez mais. Vocês dois é inexplicável. Vocês são ótimos produtores, vocês são ótimos DJs. Cara, tudo que eu puder falar de ótimo, vocês são, cara.
Da hora, mano. Valeu. Porque na verdade, eu e o Carlinhos, a gente é muito nóia, né? Essa é real.
Tipo assim. É o Carlinhos Coach e o Flex de
A gente é muito nóia de qualidade, a gente é muito perfeccionista, tá ligado? Então, quando a gente propõe de fazer alguma coisa, mano, a gente quer fazer o bagulho do mais top possível, assim, tipo, o que tá ao nosso alcance, né? Tipo, eu ainda falava com o Carlinhos, eu falava, mano, ainda bem que nós não é rico, velho, porque se a gente fosse rico, nossa, mano, nós ia tá investindo metade da grana em alguma coisa que a gente tivesse envolvido, assim.
Mas é legal, cara, bacana.
Da hora.
Porque cassete mesmo, tipo, velho, a gente investe grana em várias coisas, mesmo sem dar retorno zero. A galera acha que podcast dá de algum dinheiro, né?
Não, é por prazer mesmo, eu gostou, é bacana, muita gente escuta o podcast.
Sim, e assim, o podcast em si, pela reprodução, ele não gera nada, né? Ele começa a gerar se ele tiver algum patrocinador, alguma coisa do tipo. Então, assim, mesmo sem patrocinador, mesmo sem algo do tipo, a gente investe, além do tempo, também uma grana em alguma coisa, enfim. E é isso, velho.
Isso aí, tranquilo.
Boa, Ronaldo.
Vamos fechar então o nosso bate-papo. Se a gente puder, a gente fica a tarde toda aqui conversando. Porque, cara, você tem muita história pra contar. Quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 aí. Eu queria até fazer com você e com o Carlinhos ao mesmo tempo.
Demorou.
Que seria bacana, a gente podia focar em umas outras coisas aí, que vocês têm muita história.
Sim.
E, cara, vou agradecer de novo mais uma vez aí pela sua presença aí, de estar participando, dando suporte também pro nosso podcast. E desejo muito pra vocês sucesso aí a vida inteira, cara. Deixa as suas redes sociais, como é que o pessoal te procura, como é que faz pra te procurar, fala do cassete, casa é sua.
Bom, antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez aí a oportunidade, o espaço. Eu gosto bastante de falar, como vocês perceberam. Então,
graças a Deus, é gostoso, a gente também gosta.
Quando tem oportunidade de falar, expressar a própria opinião, isso é muito massa. E é isso, velho. Muito obrigado pelo espaço, obrigado aí por tudo, pelos feedbacks também. Meu Instagram é flexblive, @flexblive. No Facebook é facebook.com/flexb. SoundCloud também é soundcloud.com/flexbi. Então é bem fácil achar minhas redes, SoundCloud, Facebook, Spotify também, é bem simples. Né? Até porque é difícil achar outro FlexBi por aí, né?
É. Só o Format B.
É.
Só o Format B.
Tá tranquilo, então.
Então, quero agradecer, valeu demais. Como a gente comentou, tem o Cassete Podcast com o Carlinhos do SoundCloud, onde a gente aborda tudo quanto é tipo de assunto da indústria da música eletrônica, desde papos para DJs, produtores, até mesmo os papos,
muito bom,
papos sobre marketing. É isso, valeu demais.
E quais plataformas que elas estão disponíveis, Ronaldo? Pode falar aí.
Mano, estão disponíveis em tudo, velho. Tipo, a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá
no Deezer,
no Mixcloud, no SoundCloud, no YouTube.
Rádio Pirata.
Na Rádio Pirata. Então, em tudo quanto é lugar, velho.
Boa, cara.
Você pode ouvir ele em qualquer lugar que você preferir. Tá em casa. Inclusive, segue a gente lá. E se tiver alguma sugestão de pauta, algum feedback, manda pra nós.
Com certeza.
Show. Então, galera, foi um bate-papo aí interativo com o Ronaldo. O intuito do... era a gente contar um pouco sobre a história dele, projeto FlexBi, né? E a gente fica muito grato de ter participado e contar um pouquinho da carreira, do início dele, que foi bem legal. E é isso, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e Spotify, beleza? Bate-papo de DJs.
Isso aí, abraço e até o próximo episódio.
Valeu, galera. Papo.